Deputado Assis Carvalho, PT Piauí, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Bom dia, Lincoln, bom dia, Wes, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Câmara.
Deputado, o senhor só pode falar um pouco mais próximo do telefone, que está reverberando bastante aqui, só para a gente melhorar um pouco a qualidade.
Aí. A nossa saudação, nosso bom dia.
Ótimo, ótimo. Perfeito. Perfeito, deputado, muito obrigado. Deputado, que avaliação o senhor faz aí nessa retomada dos trabalhos legislativos, dessa intensificação das articulações do governo em torno da reforma da Previdência e de que, como é que o senhor avalia isso? Eu acho que, de fato, não há espaço mais para a apreciação dessa matéria, pelo menos nos moldes em que ela foi proposta pelo governo?
Os moldes iniciais estão praticamente alterados, e isso graças à organização dos trabalhadores, das trabalhadoras e da resistência da oposição. Porque o pacote de maldade no início da proposta era de uma dureza tamanha. No entanto, mesmo com as alterações que são apresentadas aqui nessa emenda aglutinativa, longe ainda do possível. Ontem eu tive a oportunidade de me reunir com os governadores, acompanhando o governador Wellington Dias e o presidente da Câmara, na residência do Rodrigo Maia, e lá numa apresentação belíssima do Raul Veloso, que é uma autoridade na área, ele mostrava, inclusive, a necessidade de fazer reforma, mas as contradições que elas se apresentam. Hoje o governo, ele, numa linguagem nordestina, ele mistura alhos com bugalhos, quer dizer, ele não sabe separar o que tem que ser separado. Nós temos um problema extremamente profundo, que é a situação do regime próprio de previdência social, que é o RPPS, que era onde se deveria começar, não prejudicando de forma pretérita. Em nenhum momento nós estamos propondo que quem já está no sistema venha pagar uma conta. Houve uma pactuação legal, existe uma lei que protege, mas você teria que fazer isso numa condição de médio e longo prazo. Não tem como se fazer uma reforma da Previdência que é afogadilha. Nós avisamos isso. Eu fiz parte da comissão, eles queriam concluir essa proposta no dia 16 de março. A gente avisou que não era possível. A teimosia, a insensibilidade de quem não foi eleito pelo povo, acha que pode fazer tudo, acha que da forma que quiser, e as coisas não podem ser assim. Então, a primeira situação é tratar do RPPS. Você resolve uma situação em médio e longo prazo, com uma parte significativa da federação, que são os estados, mas também da União, que tem também as pessoas que estão no RPPS. E é uma modalidade conhecida, o modelo Previa, o modelo FUNCEF, o modelo Fundo de Pensão, bem gerenciado, claro, eu chamo modelo, né? Não quer dizer que seja a mesma coisa, onde se cria um fundo, e este fundo você começa a trabalhar com a perspectiva de desonerar a situação dos estados e da União em cima do maior impacto, que é só esse impacto, dados do Raul Veloso de ontem, lá na reunião na casa do presidente Rodrigo Maia, isso tem um impacto de mais de 3 vezes o valor do RGPS. Ora, então por que a gente não começa por onde o governo não tem dúvida que tem a situação de maior impacto? Quando a questão do RGPS, é difícil trabalhar, para mim é impossível, eu não consigo, não é na minha cabeça uma pessoa que ganha um teto máximo de mais de 5.500 e 76% ganha até 3 salários mínimos, isso seja o problema desse país. Então nós temos que dividir em 2 momentos, é a relação com o RGPS e a relação com o RPPS. Mesmo o RPPS, não prejudicando de forma pretérita e mesmo de forma futura, não colocando todo mundo no mesmo barco. Eu não posso tratar uma professora, por exemplo, né, da mesma forma que você tem que tratar outras corporações. Então, se não tiver essa sensibilidade, vai ter muita dificuldade de dialogar. E como eles não compreendem isso e falam de forma genérica, agora eles fazem uma propaganda milionária na mídia dizendo: a reforma é para combater privilégios. Quais os privilégios? Digam quais são. Eles não citam. Porque, na verdade, não se combate privilégio. É uma reforma para fazer um desmonte da Previdência e ajudar, neste caso, como está sendo proposta, essa proposta sendo apresentada, apenas a previdência complementar e favorecer rentistas, banqueiros, e isso não passa. Eu não acredito que este parlamento fique de joelho diante de um absurdo desse.
Perfeito. Deputado Assis Carvalho, o que a gente tem observado é que há uma movimentação que é menos da política e mais do mercado, na expectativa de que se vote, então, a reforma da Previdência em novembro, quando acaba a pressão eleitoral, né, que existe em torno da matéria. O senhor acredita em alguma chance disso acontecer, mesmo diante do fato de que o povo vai ter ido às urnas e escolhido um novo projeto, ou isso é, de fato, algo para ser descartado e ninguém tem nenhuma preocupação com isso?
Não sei se pela voz eu falo com o Lincoln.
Isso. É o Lincoln. É.
Ah, Lincoln, pois é, bom dia.
E o leve sotaque cearense também ajuda a identificar.
Que ótimo. Meu irmão, deixa eu lhe te dizer aqui, meu grande conterrâneo nordestino. Aí você colocou bem. Quem está pressionando a questão da Previdência é o mercado. Um país que desrespeita as relações sociais de pessoas que estão fora do mercado, um trabalhador rural que está lá no interior do Piauí ou do Ceará, e ele sendo praticamente vítima do desejo do mercado, que quer mais lucro, mais lucro, mais lucro, e vender previdência complementar. Ponto. Você, na sua própria pergunta, você sintetizou. Agora, como o mercado quer tudo, quer consumir tudo, e percebe que hoje, dito pelo próprio Marum, que aí ele, numa posição hiperotimista, diz que faltam 40 votos, que não são 40 votos, ele sabe que não são, são bem mais que isso. Mas vamos trabalhar com os números dele, que faltam 40 votos. Então, ele já trabalha com uma PEC pós-eleição. Aí tudo bem. Aí caiu uma situação que eu não tenho dificuldade de fazer o enfrentamento. Porque se a sociedade vota num projeto que ele diz que vai fazer, esse projeto, se for vitorioso, ele tem autoridade de fazer. Uhum. Aí foi a sociedade que lhe deu poderes para isso. Se a sociedade submeteu a ordem do mercado, é uma decisão da sociedade. Aí sim, isso é da democracia. Mesmo contando o meu voto contrário, mas aí, de qualquer maneira, meu voto contrário nas condições vigentes. Porque se tiver uma proposta que trata o RPPS enfrentando privilégios para quem entra no sistema sem prejudicar, sem ter feito pretérito, eu posso declarar apoio a essa reforma, até porque eu compreendo que precisa, sim, fazer reforma. Não sou daquele que sou contra a reforma. Eu sou contra essa reforma que prejudica o trabalhador rural, que prejudica a professora, que prejudica os humildes. Essa reforma eu não assino. Agora, se a sociedade autorizar para quem vem às eleições em outubro e em novembro queira colocar, quem leva as eleições em outubro tem condições morais, o projeto vitorioso, se desse apresente à sociedade, nós estamos defendendo isso, aí ele tem condições morais de apresentar. Se o mercado for vencedor, faz parte do jogo democrático.
Uhum. Agora, deputado, o senhor fala é que, de fato, né, há necessidade de uma reforma, de pelo menos alguns ajustes na questão previdenciária, e é algo que o próprio PT tem falado de uma forma, evidentemente, ainda não tão direta, mas tem admitido essa necessidade. Como é que o senhor acha que deve... Porque, veja, a reforma de 2003, na verdade, a questão do regime geral foi tentada no governo Fernando Henrique Cardoso, não foi feita. Faltou um voto, na verdade. Depois, quando o presidente Lula assumiu em 2003, já fez a reforma, mas para o regime próprio, né? Para o regime de servidores públicos, que foi quando houve o fim da integralidade dos benefícios. Na opinião do senhor, hoje tem que de novo mexer no regime próprio, porque aí toda a reforma da Previdência que se faz, pelo que parece, sempre vai mexer na questão dos servidores e sempre, né, com essa questão. Agora, óbvio, quando a gente fala em privilégio, a gente tem que ter cuidado com essa frase, porque a gente tem alguns casos que são a minoria, que óbvio você tem alguns casos que são casos de privilegiados, mas que a grande massa dos servidores públicos ganha pouco e tem, enfim, né, já sofre bastante aí nessa questão. Toda vez que se fala em mexer na Previdência, fala a questão dos servidores públicos. Como é que você avalia isso aí? É isso que precisa, ainda há muito o que mexer na questão do regime próprio?
Ah, sim. Aí é onde nós temos que fazer o debate. O Lula tratou da emenda 41, que já foi um gesto, porque, e só mexeu no tamanho que ele poderia mexer, pelo tamanho que ele tinha no parlamento. A presidente Dilma, em 2013, tratou da questão do 85-95, também um passo nessa linha. E aí eu faço das suas as minhas palavras, inclusive quando eu falei da questão do RPPS, eu dei o exemplo às professoras e professores, e principalmente das professoras. Por que as professoras sofrem mais? Porque, claro, que a condição de mulher, né, de tripla jornada, de cuidar de casa, isso tem outra realidade, né? Então, professores e professoras, eu já dei um exemplo claro, mas eu posso colocar, por exemplo, um funcionário de uma prefeitura do interior do Ceará. Ele não pode ter o mesmo tratamento. Então, claro que eu tenho que fazer a diferença. Mesmo no regime próprio, eu tenho que fazer a diferença. E quem tem privilégio, tem privilégio. Agora tem que ser citado onde estão os privilégios. Esse é um ponto. E depois os cuidados dos recolhimentos pretéritos. Eu venho teimando nisso. Mesmo privilégios que foram acumulados em lei, que está ajustado em lei, sem ser aqueles jeitinhos que a gente sabe que muitas vezes são criados, que o governo não tem coragem de enfrentar, é assim que ser respeitado também. Se a lei lhe deu essa condição, você tem que ter segurança jurídica. Então é por isso que é muito complexo. Essa reforma ela tem que ser feita de um ponto de partida para frente. E o para trás, você apenas coloca aquilo que está fora da lei, que tem muitas questões que o governo sabe, mas o que é em lei não dá para mexer. Você já contratou aquele sistema e você se programou para ele. Então, não tem jeito. Agora, por que é que eu insisto no RPPS? Porque é como dizia o Raul Veloso ontem na casa do Rodrigo Maia. Três vezes esse déficit está no RPPS. Então, se nós temos três vezes isso diante de um técnico renomado, não é, do que tem de melhor neste país, e nenhuma pessoa contestou ele lá, por que a gente não mexer no centro da questão? Por que é que nós vamos ter que mexer num RGPS que tem um teto máximo de R$ 5.500,00 e 76% ganhando mais três salários mínimos? É uma coisa lógica, né? Não tem como a gente estar procurando esconder essa realidade. Então, se você enfrentar isso, a gente não consegue construir maioria dentro daquela casa. Eu espero que não, né? E é óbvio que os estados estão sufocados, que estão todos no RPPS. Se você alivia os estados, você alivia a União. Porque não tem jeito. Quando o estado tem que pagar uma conta da Previdência, lá no seu estado, ele vai ter que botar, vai encontrar uma outra compensação permanentemente aqui da União. E você nunca tem recurso para que a gente possa fazer as medidas que o Brasil necessita.
Pois é, o senhor toca em dois pontos aí que eu acho muito importante. O primeiro deles é, essa reforma parece ser feita, apesar de ser pouco dito, essa reforma parece ser feita menos para atingir os trabalhadores do âmbito da União, que já foram bastante atingidos pela reforma de 2013, regulamentada apenas em 2013, e mais para transpor esta reforma que foi feita em 2003, 2013, para os servidores dos estados, porque muitos dos estados que enfrentam a situação de penúria poderiam ter feito isso naquela primeira onda e não o fizeram, né? Mantém paridade ou, em alguns casos, mantém algumas outras características que elevam o gasto previdenciário. Isso parece não estar suficientemente claro e parece que não vai adiantar se não houver uma mobilização adequada dos governadores. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que o senhor comentasse. O segundo é, vamos supor que, diante dessa completa falta de condições de aprovar como o governo deseja, mas diante desse desejo expresso de aprovar alguma coisa, a proposta caminha para algo que o senhor, o PT e as oposições consideram aceitável. Ainda assim, o veto político se mantém ou há alguma chance para se processar essa reforma agora?
Olha, um governo sem voto, ele tem dificuldade de empenhar qualquer palavra, ele não tem crédito. Esse é o primeiro problema. Então, começo logo por aí. O governo está desesperado de fazer um gesto para o mercado. E eu não sou da linha de fazer gesto para o mercado, quero fazer gesto ao povo, né? Eu não tenho visto com o mercado. Então, toda vez que tem a proposta que é apenas para fazer gesto para o mercado, eu estou fora. Agora, joga essa proposta aí na lata do lixo. Eu acho que essa proposta aqui, a 287, ou com essa emenda aglutinativa, ela tem que ser jogada no lixo, não tratar mais dela. e quer construir uma proposta, como foi levantada ontem, a partir da situação dos governadores, que desafoga a União, tratando da presidência estadual, com esta linha, que é uma alternativa, que eu acho que ela é, tem que ser apreciável, da criação de um fundo para médio e longo prazo. Conclui o projeto de securitização, onde parte dos recursos que os estados recebem, vendendo as suas dívidas, coloca neste fundo. Você faz uma pactuação nacional. Aí você faz um gesto, você abrir o diálogo. Mas desde que a proposta que esteja na mesa seja totalmente jogada no cesto de lixo. Ela não pode existir. Ela existindo, ela não tem crédito nenhum. Porque ela é cheia de pegadinhas. Quer dizer, ela é mais ou menos como aquela história da reforma trabalhista, que eles mexeram em 100 artigos, tratando apenas de um, que era para poder iludir o povo, que era a questão da contribuição sindical e tal, jogando o povo contra o sindicato, para poder ludibriar o povo, e tratar o que eles queriam tratar, que era a questão da revogação da Lei Áurea, voltar todo mundo na escravidão, e agora estão com uma outra medida para tentar corrigir a besteira que fizeram. Porque até a Organização Internacional do Trabalho está combatendo os absurdos que fizeram. Nós não podemos aceitar. Qualquer ação que venha deste governo sem voto, comprometido com o mercado, para fazer um gesto do mercado, nós não temos condições, porque não tem confiança. Na hora que eles colocam na mesa, aí eles vão tentar criar maioria e tentar jogar aquilo de última hora que a sociedade, na verdade, não tem condição de acompanhar com o estilo que eles têm sempre praticado. Então, nós temos uma posição clara. A 287 precisa ir para o cesto do lixo. Vamos produzir uma proposta agora, mesmo nas angústias das eleições, com os governadores, para desafogar os estados, focado no RTPF, onde isso aí beneficia também a União, para daqui para frente, sem efeitos pretéritos, o PT não pode se omitir. Eu não sei a função do partido, não dialoguei ainda, porque essa proposta não está na mesa, eu tinha oportunidade, apenas o deputado do PT que tinha outra reunião, era eu e o de Minas Gerais, então, o companheiro de Minas Gerais, meu grande amigo Adaí. Então, eu estou colocando claro, que tinha osso para levantar, mas eu digo do PT. Então, eu estou colocando que se a reunião de ontem quiser avançar, e foi dito isso, e senti até que o presidente Rodrigo Maia percebe de que sem essa construção não tem o que fazer, realmente vão colocar a proposta de qualquer jeito, para dar uma satisfação, para dizer que coloquei, foi derrotada, mas coloquei, aí não é comigo. Aí é com a pauta da casa. A nossa posição é derrotar essa proposta e o chamamento aos sindicatos, aos movimentos populares, à sociedade, não baixa a guarda, porque este governo é traiçoeiro. Até o último dia de fevereiro eles podem colocar, mas pode colocar em março, pode colocar em abril. Então a gente não pode baixar a guarda, é que nem a Bíblia. Orai e vigiai. As maldades das trevas podem bater a nossa porta em qualquer hora. Então a gente não pode baixar a guarda, temos que combater este absurdo que é apresentado e temos a abertura de construir uma outra alternativa.
Muito bem. Deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí, vice-líder do PT na Câmara dos Deputados, conversando aí com a gente sobre as perspectivas em relação à questão da reforma da Previdência. Deputado, muitíssimo obrigado por participar aqui conosco do nosso programa, obrigado por ter atendido ao nosso convite e estamos sempre aí à disposição para debater assuntos de interesse da sociedade com o senhor e com os demais parlamentares, como sempre, e a sua participação é extremamente importante aí, colocando a posição sua e a posição do partido em relação a essas questões. Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor, ótimo trabalho e até a próxima oportunidade.
Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos e a todas.
Muito obrigado.